Muito obrigado, Excelência, senador Donizete, presidindo os trabalhos. Eu não poderia deixar de falar hoje aqui, porque nós comemoramos essa semana o Dia do Aposentado, Dia Nacional do Aposentado. Tivemos uma sessão solene aqui, coordenada pelo senador Paulo Paim, e naquela oportunidade eu não pude aqui estar presente e não podia deixar de fazer essas palavras aqui aos nossos queridos aposentados do nosso país. Queria cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. E, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com muita honra participo dessa sessão deliberativa para falar sobre o Dia Nacional do Aposentado, uma determinação da Lei 6.926, de 30 de junho de 1981. Repare bem que essa é uma lei que vem ainda do período trevoso do regime civil-militar, que oprimiu as classes trabalhadoras de 64 até a redemocratização só obtida mesmo com a promulgação da Constituição em 1988. Com esse aparente paradoxo, quero dizer que mesmo em um período ditatorial, ainda que fosse o Congresso Nacional esvaziado de seus efetivos poderes, mesmo assim, houve espaço para se homenagear os aposentados. Isto é, os trabalhadores que, após longo e às vezes penosos períodos de trabalho, conseguiram conquistar o descanso remunerado na inatividade. A propósito disso, quero relembrar, nobre presidente, uma pequena estatística. As palavras aposentado e aposentadoria, no singular ou plural, aparecem 34 vezes no texto constitucional, e a expressão Seguridade Social outras 20 vezes. Com isso, quero relembrar o quanto nossos constituintes se ocuparam desse tema. E por que se ocuparam tanto? Porque naquela grande repactuação ocorrida na Constituinte, o direito dos trabalhadores estava em destaque, justamente em razão de, nos anos anteriores, a ditadura civil-militar haver se encarregado, principalmente, de calar a voz dos trabalhadores, a voz dos sindicatos laborais, a fim de maximizar o lucro das empresas. Comparativamente aos dias atuais, aqueles foram anos de grande crescimento econômico, sem que, no entanto, houvesse a redistribuição de renda, nobre presidente. Trago tudo isso à tona, porque esse valor, o do trabalho, o do trabalhador, é uma conquista da sociedade brasileira, porque o aposentado não é aquele termo pejorativo, que não repetirei, pelo qual um ex-presidente da República se referiu aos trabalhadores. Não podemos concordar. E ao que temos assistido nos últimos 2 anos, de novo o paradoxo. Que propostas vemos surgir de um governo liderado por um partido que tem o T de trabalhadores em sua sigla? Um partido do qual tive, então, nos idos de 1980 e mesmo um pouco antes disso, na construção dos movimentos dos trabalhadores. Tive a honra de ser fundador também desse partido, uma colisão em que um dos maiores partidos tem o D da democracia em sua sigla e espera em sua prática o que... esperar desses e outros partidos da base aliada nos dias de hoje. Então, senhoras e senhores, aposentados de nosso país e pensionistas, quando ouvimos a expressão ajuste fiscal, dita assim como se fosse uma coisa boa, devemos temer suas consequências. Quando lemos manchetes pela reforma da Previdência, igualmente devemos temer. Tais ajustes de reformas nessa quadra de volta do neoliberalismo, só pode significar duas consequências, que leva a um único propósito, a volta da histórica concentração de renda brasileira e a redução das conquistas dos trabalhadores, incluindo os que já estão na inatividade. Sobre o impacto da presença dos trabalhadores em inatividade na economia, quero citar um dado singular do DIEESE. No final de 2015, o pagamento do 13º salário injetou 173 bilhões na economia, o que representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto, PIB. Corresponde ao pagamento a cerca de 84,4 milhões de pessoas, sendo que dessas pessoas aproximadamente 33,6 milhões, ou seja, nobre presidente, 38,6% do total de beneficiários do 13º são aposentados ou pensionistas da Previdência Social, o INSS. Aos aposentados e pensionistas da União, como equivalente a 8 bilhões, 4,6%. Aos aposentados e pensionistas dos estados, 8,6 bilhões, 5%. E 2,1 bilhões aos aposentados e pensionistas dos regimes próprios dos municípios. Isso quer dizer que aproximadamente 51,5 bilhões foram pagos aos aposentados e pensionistas. Então eu pergunto, se não, não fosse para retribuir a justa peleja dos aposentados, para onde iria esse dinheiro? Para o pagamento de juros da dívida dos rentistas nacionais, para engordar os bolsos daqueles que querem a taxa Selic do Banco Central nas alturas, para aumentar desmesuradamente as suas fortunas. E ao contrário, a realidade, o que fizeram os aposentados com seus proventos, cuja média está abaixo de R$ 2.000? Quem, afinal, move a economia nacional, se não os trabalhadores, ainda que na inatividade, ainda que aposentados? Sei que esse debate não se conclui aqui, seu nobre senador Donizete. O senador Paulo Paim foi o autor de um requerimento de sessão especial realizado nessa semana em homenagem aos aposentados, que esse esclarecimento deve prosseguir. Mas eu trouxe as premissas do pacto da Constituição de 88 para demonstrar que é uma falácia se dizer que há déficit na Previdência Social, simplesmente porque é equívoco tratar a Previdência como um elemento apartado da Seguridade Social. A Constituição Federal de 88 estabeleceu o financiamento da Seguridade Social como um todo, na qual se insere a Previdência Social. E o que é a Seguridade Social? Ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Considerando o orçamento geral da Seguridade Social e seus respectivos gastos, as contas fiscais fecharam em 2012, por exemplo, com superávit no valor de 42,5 bilhões. Portanto, qualquer ameaça à Seguridade Social é uma ameaça não apenas à própria Constituição, mas à própria ideia de nação que queremos ver consolidada, justa, equânime, includente e que respeite seus trabalhadores, principalmente seus aposentados. Era o que eu tinha a dizer, nobre presidente, concordando com Vossa Excelência quando fez uma avaliação do governo atual, pelo seu trabalho que faz em prol dos trabalhadores, que faz em prol de um Brasil para frente. Então, eu concordo com Vossa Excelência, como aqui fiz esse relato em nome dos trabalhadores, que tem hoje um governo preocupado com o dia a dia dessa classe tão sofrida e que, inclusive, quando fala da questão da reforma da Previdência, fala em preservar todos os direitos adquiridos, e isso é muito importante para que nós possamos ter um Brasil com tranquilidade e que continue no desenvolvimento. Muito obrigado, Excelência.